Eu entrei na assinatura deste protocolo porque penso que a cultura e a fé acabam por andar de braços dados, e a fé cria uma cultura, e ao mesmo tempo também através de gestos culturais que se exprime a nossa fé. Ora, São Tomé está a celebrar 500 anos da sua constituição como diocese, e creio que neste contexto até desta celebração dos 500 anos, que acontecerá entre 2033 e 2034, que é importante que nós façamos gestos, atos que ajudem a celebrar este acontecimento. Portanto, por todas estas razões, pareceu-me que assinar um protocolo deste género é importante, no sentido de poder haver uma colaboração entre as nossas igrejas, que nos ajuda a aprofundar o significado da vivência da fé também naquelas terras de São Tomé, e as marcas que essa mesma vivência deixou, quer na cultura daquele povo, quer mesmo na nossa história comum entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Daí ter assinado este protocolo e termos também entre nós trocado algumas ideias sobre como podíamos implementar este mesmo protocolo nestes próximos anos, quer seja através de atos culturais, como eventualmente investigações sobre a história da Igreja em São Tomé e Príncipe ao longo desses 500 anos, como também algumas exposições, como mesmo a criação de algum centro de formação cristã, mesmo até algum apoio em alguma obra social, coisas do género. E, portanto, um protocolo que se pretende que dê frutos.
Recursos humanos, agentes pastorais, por exemplo.
Sim, eventualmente também nesse campo, há muito tempo que eu sonho ter lá uma escola de formação de leigos, a nível bíblico, teológico, de história da Igreja, etc., de modo a permitir que também os nossos cristãos consigam ter uma formação que lhes permita enfrentar os desafios que a nossa sociedade paganizada de hoje nos coloca.
A Diocese de São Tomé, já o disse, está-se a preparar para comemorar os 500 anos. Olhando para o país, para a realidade social, o que é que o preocupa mais neste momento?
Bem, sempre disse que a pobreza que São Tomé vive é de facto o grande problema neste momento de São Tomé. Preocupa-me também uma certa instabilidade social e política que infelizmente se tem vivido nos últimos tempos e continuamos a viver. Preocupa-me a falta de futuro que os nossos jovens acabam por sentir. Portanto, preocupa-me de facto que este país tenha dificuldade em encontrar um rumo que lhe permita avançar pelas linhas de desenvolvimento, quer social, quer humano, etc. Tem havido um esforço de apostar, por exemplo, na educação, na construção de novas escolas, na alfabetização de todo o povo, etc. Mas, de facto, aquele país enfrenta muitas dificuldades, muitas carências e, portanto, não é fácil poder avançar com estes projetos. Preocupa-me também o próprio futuro da Igreja em São Tomé, já que a mesma Igreja sofre as limitações que o povo sofre, é uma Igreja pobre entre os pobres, e preocupa-me como é que, a nível de futuro, se vai conseguir ali viver, os nossos sacerdotes, etc., vão conseguir poder atender aquele povo com as limitações de sobrevivência que eventualmente poderão ter de enfrentar. E, portanto, como já disse, para mim, de facto, o grande problema de São Tomé é a pobreza que vive do país, pobreza que este país enfrenta, e a dificuldade que tem sentido em encontrar caminhos que lhe permitam libertar-se desta mesma pobreza.
Para quem não conhece a realidade, os indicadores sociais e de pobreza são assim tão preocupantes?
Há ali alguns aspectos, de facto, curiosos, porque, por um lado, os próprios órgãos internacionais dizem que São Tomé até pode passar, dentro de pouco tempo, para um outro patamar de países a caminho de desenvolvimento, ou sei o quê. Mas, depois, a nível objetivo, não é que eu veja muitas razões para saltar de alegria, porque eu continuo a ver o meu povo a sofrer com a pobreza, continuo a ver os salários a ser os mesmos e baixíssimos, continuo, portanto, a ver um índice de pobreza altíssimo. Quer dizer, não vale a pena estarmos a fechar os olhos à realidade do país. A pobreza vê-se em todo lado, em São Tomé. E não é que. Pode haver alguns indicadores, como por exemplo a nível da educação, que pronto, espalharam-se escolas secundárias um pouco por todo o país, e isso pode ter melhorado alguns indicadores, sobretudo nessa área, mas que eu veja que os santomenses têm de facto tido um crescimento sustentável, que possamos ver com esperança o seu futuro, não estou assim tão otimista nesse aspecto. Oxalá isso possa acontecer.
Nesse esforço, como é que acha que Portugal poderá contribuir a própria CPLP para ajudar a erradicar essa pobreza?
Pois, é complicado, porque eu neste momento acredito que um país sozinho não consegue resolver os seus problemas. Também viver uma dependência total de subsídios, de apoios constantes, também não resolve a questão. O ideal mesmo seria São Tomé integrar-se numa espécie de comunidade onde, partilhando ideias, riquezas, forças pessoais, pudessem todos, em conjunto, criar sonhos e ilusões para os respectivos povos. Estou convencido que Portugal, se não tivesse entrado nesta comunidade europeia, com todos os problemas que isso possa acarretar, teria muita dificuldade em atingir o nível de desenvolvimento que hoje tem. E creio que cada vez mais, embora nós sabemos que a globalização também traz o ressurgir de nacionalismos, porque há sempre gente que vive com saudade do tempo em que, até porque isso não resolve todos os problemas, digamos assim, mas creio que cada vez mais há numa interdependência entre os vários países que nós podemos conseguir colocar metas de desenvolvimento para os nossos povos. E São Tomé, pessoalmente, estou convencido que só integrando uma espécie também de comunidade de países da região em que mutuamente se interligassem, é que eu creio que conseguiria encontrar mecanismos que lhe permitissem surgir da situação de facto pobreza em que está. Porque dizer assim, ah, Portugal pode ajudar a fazer isto e fazer aquilo. Sim, mas aí também podemos cair num paternalismo. E não parece que esse seja o caminho correto. Portugal já está a ajudar bastante, e nesse aspecto eu pessoalmente até agradeço, porque mesmo a Igreja Católica tem muitos projetos sociais apoiados pela cooperação portuguesa, que eu desde já agradeço. Penso que se poderia fazer bastante mais, sobretudo a nível de educação. Creio que Portugal talvez pudesse ainda fazer mais, sobretudo projetos consistentes em que as coisas fossem melhor organizadas ou assim. Mas também não é que eu veja muitas, assim, um projeto muito concreto que evite este paternalismo e ao mesmo tempo que ajude aquele país a sair da situação em que está. Para sair daquela situação teria que haver ali fortes investimentos, mesmo até a nível empresarial, etc. Mas nenhum empresário investe se não tiver retorno. E em São Tomé, neste momento, os investimentos para terem retorno não é fácil encontrar isso. E, portanto, as coisas não são de facto assim fáceis. Mas espero que, pronto, que os países olhem para São Tomé e, particularmente, os países da CPLP continuem a olhar para aquele país e juntos consigamos criar esperança e encontrar caminhos de desenvolvimento para aquele mesmo país.
Ou seja, a CPLP, sim, mas talvez a integração num outro espaço pudesse ser uma mais-valia.
Sim, uma coisa é CPLP como país de comunidade de língua portuguesa, outra coisa é um espaço económico daqueles países ali à volta de São Tomé, integrando eventualmente Angola, Congo, Gabão, Camarões, Guiné Equatorial, Nigéria, ali aquele espaço de África, como um espaço de comércio livre, de integração entre os vários povos, etc. Agora também sabemos que aqueles países ali à volta também enfrentam problemas gravíssimos, situações até mesmo de guerra declarada, uma violência extrema, uma desestabilização social e política, ainda pior que São Tomé em muitos aspectos. E, portanto, isso também não favorece essa situação. Mas penso que São Tomé poderia ter, eventualmente, relações económicas mais privilegiadas com a Guiné Equatorial, que acaba com o petróleo por ter bastante capital, e com algum país mais ali, que permitisse encontrar outros caminhos de movimento. Mas eu não sou economista, não sou político, quem sou para falar dessas coisas?
Guiné Equatorial, que já integra a CPLP, como é que olha para a CPLP neste momento? A CPLP vai ter uma cimeira em julho e vai tratar de um tema importantíssimo, que é a questão da mobilidade de cidadãos lusófonos. É um tema antigo, recorrente, mas é prioritário.
Bem, a Guiné Equatorial, de facto, acabou por integrar os países da PLP, mas ainda agora cabe ser um país que nós sentimos algumas dificuldades de identificação com a própria CPLP. Até porque todos os outros países têm como língua oficial o português, e não apenas língua oficial, a língua de todos os dias daqueles povos, o que não acontece com a Guiné Equatorial. Portanto, não é assim. A Guiné Equatorial, a sua integração não vai ser fácil neste espaço da CPLP. Nós estivemos agora reunidos no encontro dos bispos lusófonos em Cabo Verde, e foi também um dos aspectos que nós abordámos, esta questão da mobilidade. E é o mesmo apelo da nossa parte que esse projeto se torne uma realidade, que afinal países que até que tiveram projetos comuns de luta pela independência com as pessoas a viverem essa luta unidos, vêm as independências e cada país fechou as suas portas de uma maneira que de facto não dá para entender. Eu até percebo que a questão dos vistos desses países para Portugal pode trazer alguns problemas, e até por Portugal integrado na comunidade europeia, também sabemos que tem algumas normas que tem que respeitar. Mas não consigo perceber como é que, por exemplo, o São Tomé para Angola continua a necessitar de visto e coisa assim, quando entre Angola e São Tomé e Príncipe sempre houve laços privilegiados em todos os aspectos. E, portanto, eu penso que esta mobilidade poderia, pelo menos, iniciar-se através desses países que não têm tantas dificuldades em implementar essas normas, para que verdadeiramente, ao menos entre os países africanos da CPLP, pudesse haver essa mobilidade, com uma afirmação até de toda uma história comum e até de ideais comuns que levaram aqueles países à própria independência. E, portanto, com uma afirmação da fraternidade que sempre esses países viveram entre si. Portanto, oxalá isso se concretize.
Já falou do encontro dos bispos lusófonos em Cabo Verde e uma das conclusões é justamente um pedido nesse sentido para que a língua portuguesa seja a língua oficial do sínodo, dos bispos que aí vêm para a juventude.
Há sempre alguns aspectos que podemos salientar, como é, por exemplo, este caso de juntos pedirmos ao Santo Padre que o português seja a língua oficial do Sínodo. Nós até gostaríamos era que o português seja a língua oficial no Vaticano, para todas as coisas que lá existam, onde os lusófonos também estejam presentes, não é? Porque sendo a quinta língua mais falada no mundo, e acho que a segunda língua do mundo católico, de facto não tem sentido que não se fale. É verdade que nós portugueses normalmente temos, de língua portuguesa, temos bastante facilidade em aprender outras línguas, por isso quase todos nós conhecemos um pouco outras línguas, e isso também faz com que, da outra parte, não haja tanta preocupação com esse campo. Mas acho que o português, com o significado que tem no nosso mundo, bem que merece ser considerado.
Das outras temáticas abordadas no encontro do Brasil,
Brasil.
nomeadamente a questão da defesa da vida, o combate à corrupção, à pobreza, voltaram a refletir sobre esses temas?
Sim, até porque sabemos que são temas que continuam muito candentes. Vejas, por exemplo, o que está a passar no Brasil, né? Com a prisão até do próprio ex-presidente da República, o que está a passar mesmo aqui em Portugal nos últimos anos, com o que aí houve, está ligado aos bancos ainda agora, e estamos aí com políticos associados a atos não muito dignos, digamos assim. Portanto, vamos falar também de nós mesmos. E, portanto, o que significa que a corrupção continua a ser, de facto, um problema. E, bem, pelo menos alegramos por haver uma certa consciência disso e haver a procura, até da parte da própria justiça, de tentar combater esse mal, que sempre existiu e sempre vai existir, isso aí, em todos os campos, até dentro da Igreja. Mas é importante que se lute contra esse mal que sabemos que é uma das grandes causas de subdesenvolvimento de alguns países. Por exemplo, Angola não se compreende que esteja como está, só se entende que isso seja possível devido à corrupção, deixamos de coisas. E este presidente mesmo tem mostrado vontade de lutar contra isso e pondo em causa pessoas que pareciam intocáveis. E, portanto, esses problemas, lógico, que surgem à vista e é normal que se tenha falado dos mesmos. Bem como também as questões ligadas, de facto, à defesa da vida, à defesa do próprio ambiente, até porque são questões para as quais o Papa tem alertado o nosso mundo. E, portanto, também lá surgiram, e também nós fomos dialogando um pouco. O encontro não demorou muitos dias, mas também fomos trocando, de facto, algumas ideias, insistindo na necessidade de valorizarmos a vida em todos os seus estádios de vida, particularmente a vida humana, mas também sem esquecer a vida global do nosso planeta, já que, no fundo, só temos este planeta, que é a nossa casa comum. E sabemos que é uma casa em que, se nós acumulamos lixo na nossa casa, isso também contribui para acumular lixo na casa de todos, que é a própria terra, e, portanto, aquilo que eu faço tem uma influência global. E, portanto, há que ser conscientes disso e empenharmos todos em fazer desta nossa casa verdadeiramente uma casa onde todos possam habitar com dignidade e com saúde, com uma vida que permita viver com esperança, com sonhos, com alegria a nossa existência.